quando eu era pequeno, eu tinha um vizinho nas proximidades e ele tinha um carro que eu achava fantástico. Eu não sabia o nome, eu só o chamava de carro baixinho. O carro parecia um carro esportivo, né? Mais ou menos dessa altura. Tinha alguns na época, mas esse que ele tinha me parecia assim fantástico, lindo. Como na época passava o seriado Magnum, e o Magnum dirigia uma Ferrari, a impressão que eu tinha é que aquele carro era como uma Ferrari, que ele era bonito por fora e por dentro ele devia ser espetacular, devia ter um motor igual aquele que eu via na televisão. Passou algum tempo, saiu um filme cujo carro parecia ainda mais com aquele lá, eu fiquei mais empolgado, era o famoso DeLorean do Dr. Emmett Brown, do filme De Volta para o Futuro. Aí eu falei assim, quando eu crescer eu quero ter um carro desse. Eu quero ter um carro baixinho, que nem o do vizinho. Passaram-se alguns anos, qual não foi minha decepção, quando eu descobri que o carro baixinho, que eu considerava como se fosse uma Ferrari ou um Porsche, nada mais era do que uma casca de fibra de vidro em cima da carcaça de um Fusca. Mas um Fusca... Pois é, o Fusca, não que o Fusca, algumas pessoas até hoje gostam muito do Fusca, né? Tem Fuscas antigos, e eu acho bonito quando eu vejo um assim, todo conservadinho, né? Principalmente se tiver aquela placa preta de colecionador, você sabe que ele tem ali um grau de originalidade muito grande, eu acho bonito. Mas não é uma Ferrari. Ou seja, aquele carro que para mim parecia o carro do De Volta para o Futuro, né? Com capacitor de fluxo e tudo, você tem que andar com ele no porta-luva, com a chave de fenda, um alicate, uma lixinha, um platinado. Afinal, é um Fusca. Ele dá problemas, tem que abrir o distribuidor e lixar o platinado dele, que cola o platinado. O pessoal de hoje nem sabe mais o que é isso, né? Mas, por fora, é um carro maravilhoso. Por dentro, ele é o velho e bom e amado Fusca. Parece que Paulo via na vida dos crentes também um problema em demonstrar por fora uma aparência e por dentro ter outra. Parece que ele via um problema quando havia um disparate entre atitudes externas e internas na vida dos crentes. O livro de 1 Tessalonicenses, quando chega aqui no capítulo 5, ele é carregado de um monte de atitudes práticas. E o começo aqui do capítulo, trabalha com o dia a dia dos cristãos, com o relacionamento deles, com o modo de se comportar. É um capítulo extremamente prático, especialmente a partir aqui do versículo 12. Eu vou ler do versículo 12 até o 15, vejam só. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, que os tenhais com amor, com máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Ou seja, tratem seus líderes bem, cuidem deles, vivam em paz uns para com os outros. Quer um conselho mais prático que esse? Exortamo-vos também, irmãos, a que vos admoesteis, que admoesteis os insubmissos, e consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Olha só quantas atitudes práticas estão aqui na mira do apóstolo Paulo, falando para uma igreja a quem ele dá aí os parabéns. Não é uma igreja inerrante, não é uma igreja impecável, mas é uma igreja que estava apresentando um bom testemunho, cujo amor era imitável. As outras igrejas deviam olhar para a igreja aqui da cidade de Tessalônica e tomar elas como um modelo, especialmente nessa área. Ainda assim, Paulo olha para a vida deles e diz, tem muito para andar, então tomem cuidado, façam isso, mantenham atitudes práticas cristãs na vida de vocês. Mas quando ele chega no versículo 16 ao 22, que é o texto que o Gilberto leu aqui no, no começo, antes do hino do ofertório, a gente vai ver que são atitudes também, mas atitudes que normalmente não são vistas, diferente da atitude da paz um para com os outros, da atitude de exortar, de encorajar, de auxiliar o necessitado, de admoestar o insubmisso. São atitudes externas, visíveis, notáveis a todos. Mas quando ele chega aqui no versículo 16 ao 22, ele começa a falar de atitudes que, na sua maioria, são internas e que, às vezes, não podem ser vistas, pelo menos em primeira instância. Elas acarretarão desdobramentos que vão ser vistos. Ainda assim, elas apontam para o interior do crente. Mostrando que Paulo não acha que é muito bom que o crente tenha uma capa bonita por fora, mas por dentro guarde um motorzinho velho e por fazer. Sendo assim, nossa mensagem central é a seguinte, é fácil de você lembrar, veja lá. As atitudes internas dos crentes são tão importantes quanto as externas. Não tem nem muito o que explicar, né? Só vou repetir para você sair daqui lembrando hoje. As atitudes internas dos crentes são tão importantes quanto as atitudes externas. A pergunta é, dá para olhar num texto assim que parece ser tão jogado, tem ensinos tão jogados? Será que é possível ver um padrão que pode ser colocado numa mensagem central, em especial essa aí que eu citei? Quem está acostumado a ler o livro de Provérbios, a partir do capítulo 10, pelo menos até lá o capítulo 23, 25, já notou que cada provérbio encerra um assunto, né? Você lê um provérbio lá e ele tem começo, meio e fim. E que o próximo, às vezes, não tem ligação nenhuma, a não ser ser palavra de Deus, a não ser ser sabedoria, mas a aplicação, às vezes, não tem relação nenhuma com o anterior. E, às vezes, nem com o próximo. Então, são coleções de provérbios que têm aí seu uso separadamente e que são colecionados no mesmo livro. Às vezes, esse texto nos parece ser assim. Veja lá, rogai sem cessar. Desculpe, já estou querendo misturar, eu falei que eles eram juntos, né? Mas nem tanto. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Nós poderíamos pegar cada texto dele e trabalhar ele isoladamente. Mas será que Paulo, no decorrer da sua argumentação, ele chega no final e sorteia ensinos, joga ensinos para cima, e aí o que você quiser, o que você pegar aí, você faz bom proveito dele? Parece que não. Parece que ele está com esses versículos curtos, e na sequência que ele escolhe, ele quer criar uma mentalidade nos seus leitores de que aquelas ações exteriores que ele pediu anteriormente, elas devem ser completadas agora, devem andar lado a lado com essas outras atitudes internas que fazem parte da vida cristã. Caso contrário, nós teríamos ou seríamos um monte de hipócritas com uma cara, uma capa bonita por fora e um coração vazio por dentro. E isso não é raro de acontecer. E é por isso que essa exortação aqui, que esse ensino de Paulo, que às vezes é menosprezado por causa da singeleza com que ele é apresentado, nem frases muito curtinhas e que podem parecer desconexas, às vezes isso é menosprezado, é desprezado e nós deixamos de trabalhar uma parte importante do nosso caráter cristão, que é o nosso relacionamento com Deus, num campo em que os homens não podem ver e que é tão importante ou mais do que aqueles que os homens veem. Então, nesse sentido, nós vamos ver nesse texto três atitudes que devem ser perseguidas. Três atitudes a serem perseguidas por nós. Repara que a figura ali tem um homem subindo ali, escalando uma serra, o que não é fácil, mas ele não pode ficar ali parado, ele não pode ficar cansado ali no meio do caminho e falar, ah, acho que eu vou ficar por aqui. Ele tem que continuar caminhando e tem que continuar rumo ao topo, e é o que nós precisamos fazer nesse caso em relação a essas atitudes. A primeira dessas atitudes, a gente pode notar uma certa semelhança entre os temas abordados entre os versículos 16 e 18, mostrando que essa atitude é uma alegria dependente da vontade de Deus. Uma alegria dependente da vontade de Deus. Olha só o que diz o texto. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual parece ser o tema que liga esses três versículos num só? Será que é alegria? Bom, alegria está aí no versículo 16, mas não está no versículo 17. O versículo 17 tem oração, e às vezes oração ela mais aparece quando a gente está triste e nem tanto quando está alegre. Gratidão, no versículo 18, em tudo dai graças. Quando a gente ora, a gente acaba agradecendo ao Senhor. Mas talvez a relação com alegria, com regozijo, não seja assim tão clara. Mas tem uma outra coisa que às vezes passa despercebido aqui, que aparece nos três versículos. Ó, regozijai-vos quando? Sempre. Orai quando? Sem cessar? Ou seja, sempre também. E dai graças em quê? Em tudo. Mas em tudo mesmo? Sempre? Sempre. Então parece que o que une esses três versículos é a constância. A constância na alegria, a constância na oração e a constância na gratidão. Qual é o problema desse conselho aqui do apóstolo Paulo? Que a nossa vida não é constante, assim como ele pede que seja a nossa gratidão, a nossa oração e a nossa alegria. Se essa constância que aparece aqui no versículo, nos versículos 16 a 18, refletisse a nossa vida, as nossas circunstâncias, nós estaríamos sempre bem, né? Nunca teríamos problema de saúde, nunca teríamos problema financeiro, nunca teríamos problema na família, nunca passaríamos pressões no trabalho, perseguições, nunca teríamos preocupação quanto ao futuro do país, com imposto caro, com preço subindo. Essas coisas não nos atingiriam e a gente estaria sempre alegre, sempre feliz, sempre agradecendo, sempre orando ali pelo mesmo motivo. Qual é o problema? Não é assim a nossa vida. Se a gente for pensar em constância, às vezes é mais constante a gente passar problema do que ter momentos de alívio. Ainda assim, a nossa vida tem altos e baixos. Tem momento em que está tudo certinho. Você tem até medo que mude. Você tem até medo que alguma coisa vai mudar, que qualquer coisa que mudar só pode ser para pior, porque melhorar não tem jeito. Aí começa uma série de dificuldades que nos levam para o fundo do poço. E você fala, bom, a vantagem é que daqui só tem caminho para cima, porque afundar mais não tem como. E porque a vida é complicada. Nós temos problemas de relacionamento, temos problemas emocionais, temos temores, temos tentações que nos afastam do Senhor, temos desejos que conflitam com o nosso papel como crentes, temos um vazio porque tentamos preenchê-lo com coisas que não o preenchem, enquanto deixamos o Senhor de lado, a sua palavra, o seu ensino, a esperança futura, que é o que deve nos encher o coração, às vezes a gente deixa de fora, e assim a nossa vida passa por altos e baixos. E aí a gente ouve Paulo falando, regozijem-se sempre. Qual é a pergunta que surge quando a gente ouve isso? Como? Como é claro que um texto com versículos tão curtinhos é difícil de explorar demais, regozijai-vos sempre. Então como é que a gente faz quando a gente tem um texto muito com uma afirmação muito simples, mas que é verdadeira? A gente encontra paralelos nas escrituras que abordam o mesmo tema e que o trabalham melhor. Como, por exemplo, Mateus 5,12. Olha só o que, que diz. Regozijai-vos e exultai. Está falando de alegria, né? O mesmo regozijo do versículo 16. E aí ele explica. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Olha que maravilha. Só alegria, né? pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos para eles regozijarem, se alegrarem, quando forem perseguidos, quando forem caluniados e zombados por causa do seu nome. Está lá nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. De modo que Jesus não atrela a alegria do crente a uma situação sem problemas. Ao contrário, contrariando uma circunstância negativa, ele afirma que nós temos motivo e devemos perseguir esse objetivo de nos alegrar sempre, é o que Paulo vai falar agora, sempre, independente das circunstâncias. Jesus aponta para uma circunstância bem difícil e ainda diz, regozijai-vos e exultai. O que significa isso? Eu sou masoquista, então? Eu ouvi falar de uma pessoa lá no norte de Minas que gostava de passar por provação. Ele entendeu que na provação nossa fé ela se torna perseverança. Então ele gostava de provação. E ele dizia que o dia que ele não sofria nenhuma provação, que ele orava para Deus e pedia por uma. Será que é assim que a gente tem que fazer? Não, aí já passou, né? Deixa Deus mandar ela quando ele quiser e a gente atravessa ela em fé e independência de Deus. Porque isso não se trata de masoquismo. Não se trata de eu vou sofrer bastante porque o sofrimento me faz melhor. É assim que pensam as pessoas que se autoflagelam. Eu vou orar me batendo de chicote, né? Eu vou subir uma escadaria de joelho, eu vou jejuar e passar fome muitos dias aqui, eu vou carregar uma cruz por muitos quilômetros, porque meu sofrimento vai impressionar o Senhor. E aí então ele vai me abençoar. Eu não sou santificado pela ação de Deus, eu sou santificado pelo sofrimento. Será que é disso que a Bíblia trata? Muito pelo contrário. Ela nos ensina, ao contrário, que quando nós passamos por sofrimento, ainda assim nós temos motivos para nos regozijar. Como Paulo, quando orou 3 vezes para que o que ele chamou de espinho na carne lhe fosse tirado, e Deus deixou claro, né, que não ia fazer isso, dizendo que a graça dele bastava, Paulo demonstrou alegria. Ele fala, eu me regozijo na fraqueza. Por quê? Porque é masoquista? Não. Porque há um objetivo maior sendo obtido por Deus por trás disso tudo. Se ele perdeu sua paz momentânea, se ele perdeu seu bem-estar, seja qual fosse esse espinho na carne, o que ele não perdeu era a ação de Deus fortificando ele quando ele era fraco. Assim, ele tinha ainda motivos para se alegrar. Quando ele escreve aos Filipenses, ele estava à beira da morte, né? Ele ia ser julgado pelo juiz mais assim, equilibrado, justo da época, era o imperador Nero, né? Um cara super equilibrado, super justo, de bom senso. Ou seja, bastava ele chegar lá e o imperador olhar para a cara dele e falar, ah, eu não gostei da cara dele. Pronto, isso era suficiente para ele ser morto. Ainda assim, não é uma carta triste que ele escreve aos Filipenses. Ao contrário, ele é uma carta que ele mais diz, ó, alegrai-vos no Senhor. E ele está tranquilo com a possibilidade de que fosse morrer, porque ele tinha alegria de saber que ele estaria com Cristo, o que ele dizia ser infinitamente melhor. Então, mesmo nos piores momentos da nossa vida, quando nós não temos motivos para nos alegrar nas circunstâncias, nós temos valores e bênçãos e tratamentos vindos de Deus que são permanentes e que são motivos de alegria. Se o nosso presente é incerto, nosso futuro é mais do que garantido. E aí faz sentido Paulo dizer, regozijai-vos sempre. Ao mesmo tempo, ele descreve para uma igreja que está sofrendo barbaridade. A igreja de Tessalônica estava sofrendo uma perseguição tão forte, iniciada pelos judeus da cidade, e que inflamou os gentios também, e eles estavam sendo tão perseguidos que alguns começaram a acolher erros teológicos, erros escatológicos. Acharam que o dia do Senhor, que a grande tribulação já tinha chegado. E por conta disso, alguns já tinham parado de trabalhar, dizendo, ó, O sofrimento que a gente está passando é tão grande que certamente a tribulação já está aí e Jesus já está para voltar. Então, ó, vamos comer ali no irmão vizinho, não precisa trabalhar, porque ele também não vai precisar de dispensa amanhã, porque Jesus já vai voltar hoje mesmo. Então, deixa para lá. Trabalho e previdência futura, deixa tudo para lá, porque Jesus já vai voltar, tamanho o nosso sofrimento. É para esse povo que Paulo diz, regozijai-vos sempre. Ao mesmo tempo, ele diz, orai sem cessar. Aliás, não é só aqui, Paulo não é esquizofrênico, não é só nesse lugar que a Bíblia atrela alegria no Senhor à vida de oração. Olha só o que diz lá em Filipenses, acabei de falar dos Filipenses. Filipenses 4, versículos 4 e 6. No 4 ele diz assim, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez diz, alegrai-vos. Ó, ele ainda é mais enfático que na carta aos Tessalonicenses. Mas aí no versículo 6, dois versículos depois, ele diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Ou seja, tinha motivo para andar ansioso. Ele não está dando um conselho descabido, sem pé nem cabeça. Eles estavam ficando ansiosos. E ele diz, não fiquem. Em tudo, porém, sejam conhecidas de Deus as vossas petições, na oração pela súplica, com ações de graça. Olha só, ele mais uma vez atrelando a alegria à oração, mostrando que mesmo em situações difíceis, nós temos motivo para nos alegrar. Está aqui um olhar para dentro de nós mesmos, para avaliarmos as nossas emoções à luz da palavra de Deus. Isso quer dizer que mesmo quando eu estou abatido, eu tenho verdades que escoram, que ancoram a minha vida para que eu me levante. De que jeito? Lembrando que há valores que nunca passam, apesar das circunstâncias que me abatem. E nesse momento eu me alegro com essas verdades e busco o Senhor. Busco o Senhor. Isso não se alegrar no Senhor não significa ignorar as dificuldades. Para as dificuldades, você ora. Para as bênçãos que não se vão, você se alegra nela. E em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, mas em tudo? O que ele quer dizer isso em tudo? Em todas as circunstâncias, continuar sendo grato a Deus? Sim. Esse é um evangelho bem diferente do que a gente vê na televisão hoje em dia. Hoje a gente vê um evangelho sendo pregado como uma teologia da insatisfação. Você está satisfeito com sua vida? Não está. Está satisfeito com seu carro? Não está. Está satisfeito com seu emprego? Não está. Está satisfeito com as suas roupas? Não está. Está satisfeito com os lugares que você viajou e com os que não viajou? Não está. Então vá atrás do Senhor. Exija seus direitos, faça alguns rituais que mais se parecem com paganismo do que com cristianismo, mostre para o Senhor que você não aceita a derrota do mundo, que você exige sua vitória, agradeça já a vitória, não é a vitória final, não, é a vitória agora, presente, no emprego. Eu já oro agradecendo porque vou conseguir um emprego novo. Mas se Deus não quiser dar, você já agradeceu, problema dele. Agora ele que se vira e que arrume um emprego para você. Você já agradeceu. Como é que ele vai ser sem educação a tal ponto de você falar obrigado e ele não falar de nada? Deixar você aí a ver navios? Essa é a teologia ensinada hoje, a teologia da insatisfação. E às vezes nós acolhemos ela um pouco. Ao contrário, essa aqui é a teologia do agradecimento por tudo. Significa que a gente põe na ponta do lápis tudo da nossa vida, as dificuldades, a esperança futura, a salvação em Cristo, a dificuldade das tentações, as disciplinas do Senhor. E quando a gente põe tudo na ponta do lápis, a gente vai ver que o Senhor está trabalhando com a história para nos abençoar. A gente vai entender como todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas até quando eu passo um aperto, por quê? Porque o Senhor está produzindo alguns efeitos positivos na minha vida, mesmo que na hora eu esteja passando por dificuldades, esteja com medo do futuro, esteja desanimado. Deus está no controle de tudo. E quando eu olho todo o plano dele e percebo que no final, não importa o tamanho do labirinto que eu tenha que andar, no final o destino é certo, Senhor, muito obrigado por trabalhar na minha vida como o Senhor que é Deus sábio, quis fazer. Muito obrigado por não me esquecer nem um dia. Muito obrigado por não me desconsiderar como seu filho nem um dia sequer. Muito obrigado por mandar a dificuldade e por me aliviar dela. Em tudo dai graças. E aí ele diz, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Morreu a teologia da prosperidade. Ou seja, Deus quer que eu seja grato, mesmo quando eu estou em Tessalônica, sofrendo perseguição de todo mundo. Olha só, em Tessalônica foi onde Paulo chegou, foi perseguido pelos judeus, espancaram o homem que o acolheu, ele teve que ser levado às pressas para outra cidade vizinha. Não contentes, os tessalonicenses foram na outra cidade, Bereia, perseguir Paulo e tiveram que levar, comprar uma passagem só de ida para Paulo, para a cidade de Atenas. E para lá, Paulo não voltou, teve que deixar os seus auxiliares lá, teve que escrever duas cartas para terminar de ensinar o que não deu tempo, porque a cidade se revoltou contra Paulo, a começar pelos judeus, que inflamaram também os gentios contra a igreja. É para essa igreja que Paulo está dizendo, em tudo dai graças, porque é isso que Deus quer de vocês. Mexeu com meu coração. Se falasse que era para vir na frente cantar um hino, mais fácil, eu venho e canto o hino. Não interessa o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou planejando. Se servir a Deus aí na frente, cantar um hino, vamos fazer um dueto aqui. Pastor Tiago Abdala, vem aqui, vamos cantar um dueto aqui. Eu conheci uma pessoa que cantava o dueto sozinho. Né? Cantava assim, sou feliz, né? Sozinho, ele fazia as duas vozes, né? Não, mas a gente vem aqui, o pastor Tiago Abidal me ajuda, a gente canta um dueto e pronto, se é isso que é servir a Deus, já está bom. Mas não, Deus quer algo de dentro do meu coração, algo que às vezes não pode ser visto. Ele quer no meu coração uma atitude que coincida com o meu discurso. Eu venho no culto de oração e digo, obrigado, Senhor. Ele quer de mim um coração grato lá dentro. Ele não quer só uma oração grata. Ele quer um coração grato, de modo que as atitudes internas são tão importantes para o crente quanto as externas. E a primeira delas é uma alegria dependente. Por que alegria dependente? É uma alegria que depende do Senhor para existir. A que depende do mundo, depende das circunstâncias. A que depende do Senhor, depende do seu amor. Depende da sua obra, depende da ação do Espírito Santo em nós, depende da esperança do futuro que ele nos garantiu. Assim pode haver constância. A promessa de Deus é constante. A garantia do amor do Senhor é constante. Aí a minha alegria pode ser constante e não uma montanha russa como é os nossos dias, as nossas circunstâncias. Primeira atitude, uma alegria dependente. Vai vir outras atitudes, todas começadas com A também, para você lembrar mais em casa. A mensagem central você já lembrou, né? As atitudes internas do crente são tão importantes quanto as externas. A primeira atitude é uma alegria dependente do quê? Da vontade de Deus. Que Deus planejou, que Deus quis para mim, isso aqui é a base da minha alegria. A segunda atitude é uma aceitação submissa da direção do Senhor. A gente tem placas nas ruas, né? Proibido passar por aqui, vire aqui, proibido ultrapassar 50 km por hora na marginal, né? A gente tem placas. E se você não obedece, o que acontece? Multa, né? Esses dias eu recebi uma multa, estava eu e o Nicolas indo lá visitar o Arthur, né? Lá em Pirassununga. E aí recebi a multa lá, estava 110 por hora na estrada. Uma estrada duplicada com quatro pistas. Eu falei, mas como é que eu fui multado por estar 110 por hora? Porque naquele trecho era 100. No começo da estrada, estava dizendo velocidade máxima 120 por hora. Eu falei, oh, tá para mim. Né? Mas chegou num trecho, não era mais 120, era 100. E não importava se eu achava que dava para andar ou não, que não tinha ninguém, que a estrada ainda merecia 120 por hora. Tinha uma placa lá que eu acho que eu não vi, e não importa se eu vi ou não, estava lá 100 por hora, passei do 100 por hora, tá lá a multa. Tem o que fazer, né? Mas calma que isso tudo vai resolver o déficit do caixa brasileiro, né? A gente tem muita multa para pagar. O fato é que se eu me insurjo contra as leis, contra as orientações, eu sofro uma penalidade por isso. Isso é atitude de rebeldia. Nós falamos sobre isso de manhã. Mas o servo de Deus deve acolher o oposto disso. Uma aceitação submissa. Por que submissa? Eu posso aceitar, né, ficar 50 por hora na marginal. Né? Eu passo no radar, estou a 50 por hora. Sai do radar, o que eu faço? Acelero e vai lá, 80 de novo. Tem outro radar, eu diminuo. Né? Isso é submissão? É uma aceitação da norma. Você tem que andar a 50, o radar vai focalizar você, você tem que estar a 50 por hora. Mas essa não é a atitude do bom cidadão. Essa é a atitude do cara que está enganando ali a lei, o governo. Ele finge que está de certa maneira quando vai ser pego e anda de outra forma quando ninguém está olhando, ou quando os radares não estão atentos a ele. Aceitação submissa é o contrário, eu aceito a lei a ponto de me sujeitar de bom grado a ela. É o filho que ouve do pai, faça isso. Ele diz assim, sim, eu faço. E vira, o pai vira as costas, ele de fato faz tudo. Não varre a sujeira para debaixo do tapete. Ele cumpre todo o seu papel, toda a sua responsabilidade, sujeito à orientação paterna e materna. Isso não é recado para você não, viu, Gabi? Mas, ninguém precisa achar que ela varre aí sujeira para debaixo do tapete, não. Aqui o texto vai dizer o seguinte, versículos 19 e 20. Não apagueis o espírito e não desprezeis as profecias. Agora o relacionamento não é com as dificuldades. Não é me alegrar diante das dificuldades. Não é orar diante das dificuldades. Não é dar graça em tudo, inclusive nas dificuldades. Mas é um relacionamento, é o modo com que eu me relaciono agora com Deus como diretor da minha vida, como meu rei, como meu senhor, como aquele que dá o caminho que eu devo andar e me coloca na estrada. Agora o caminho é esse. Ah, mas aqui tem uma parada mais bonita. Não, o caminho é esse aqui. Você não vai escolher o caminho que você gosta mais. Você vai seguir o caminho que eu estou dizendo. Eu tenho meus motivos, tenho minhas razões, não cabe a você questioná-las, eu não preciso explicá-las, eu sou o rei, você é o servo. Eu dou o caminho e você anda. E nesse sentido, Paulo diz assim, não apagueis o espírito. E isso acaba criando dúvidas em nós. O que significa não apagar o espírito? Né? Será que o espírito é um fogo? Né? E aí, se eu não falo em línguas, ele apaga? Será que é isso? Parece que a ideia tem a ver com a sujeição ou com o controle do espírito sobre nós. Olha só, a mesma palavra usada em outro contexto, Efésios 6, 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É aquele texto que fala da armadura de Deus na luta contra Satanás. E ele chama a fé de um escudo para se defender de setas inflamadas, né? De flechas com fogo, ponta pegando fogo, que o inimigo, especialmente no passado, atirava, né? Hoje essa figura acaba se perdendo na nossa cultura, a gente não vivencia isso, a gente conhece míssil, bala, mas naquele tempo qualquer um ia entender muito bem, esse aqui era um dos ataques mais perigosos que existiam, a flecha vinha de longe, era pequena, não podia ser visto, quando vinha com fogo ela queimava, queimava, as casas eram todas de madeira, de materiais que se queimavam, seus esconderijos, o fogo era um perigo enorme. E aqui Paulo chama a ação de Satanás como o arqueiro que lança flechas inflamadas. Que bom se isso aqui fossem só ataques de Satanás, né? Perseguições, vem lá, tenta nos dominar, nos possuir o nosso corpo, antes fosse esse tipo de atividade. Porque numa guerra dessa, se a gente morre como herói. Morrer numa guerra contra o inimigo, né, defendendo a causa e tomar um tiro, né, como aconteceu aí, viram aquele vídeo aí na igreja da Sé? Um homem foi lá, enfrentou um bandido armado para libertar uma refém, tomou um tiro, partiu para cima dele de novo, tomou outro, salvou a vida da moça e morreu, né, como um herói. Se a vida dele não foi em grande heroísmo ela toda, a sua morte foi uma morte heróica. Mas não é esse tipo de batalha que a gente enfrenta contra Satanás. É certo que ele nos persegue. É certo que ele, como assassino, tenta nos matar. Mas a sua arma preferida é a tentação, é o desânimo, é a fofoca, é o esfriamento. E quando a gente cede a esse tipo de ataque, a gente não cai como herói. É o contrário. E por causa disso, Paulo fala, usem a fé como escudo para poder apagar essa seta e não deixar que Satanás influencie você. Em Efésios 2:2, ele mostra que quando nós estávamos perdidos, nós andávamos segundo esse tipo de influência. Agora é o contrário. Nós devemos nos encher do Espírito sendo influenciados por Ele, guiados por Ele. Desse modo, quando Paulo fala não apagueis o Espírito, parece que ele usa o mesmo tipo de figura, querendo dizer não permitam que o seu pecado faça vocês se rebelarem contra a direção do Espírito Santo. Não deixem que o Espírito pare de guiar vocês. Não porque ele vai parar de fazer isso, mas porque você vai parar de segui-lo. Não deixe de seguir a direção que o Espírito dá. Não feche seus ouvidos para a direção do Espírito. Não seja endurecido, não endureça o seu coração diante da atuação do Espírito Santo, que quer edificar a sua vida, que quer guiar você a toda a verdade, que quer lembrar você das coisas que foram ensinadas, que quer edificar de fato a sua vida. Não apague o Espírito. Em outros lugares, a gente vê modos mais práticos como esse ensino é dado. Atos, por exemplo, Atos 7:51, Paulo diz, o escritor diz, homens de dura cerviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Como que eles estão resistindo aqui ao Espírito? Eles estão ouvindo a pregação do Evangelho, uma ação da qual o Espírito Santo estava capacitando os discípulos, fazendo o que Jesus disse, que lhes daria o que deveriam falar, e esses homens estavam endurecendo o coração. O Espírito trabalhando por meio daqueles apóstolos, daqueles pregadores, e os ouvintes endurecendo o seu coração, endurecendo o ouvido. Ou quando Paulo fala em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. O que mostra que o nosso relacionamento com o Espírito Santo não é um relacionamento mecânico, mas um relacionamento pessoal. Ele não é uma força, ele é uma pessoa trabalhando conosco. Uma pessoa nos guiando e uma pessoa que se entristece quando eu me revolto, quando eu me rebelo contra ele. Assim como um amigo se sente mal quando o outro escolhe o caminho errado. Assim como um pai se entristece ao ver a rebeldia do filho. O Espírito também se entristece quando nós deixamos ele de lado, quando nos afastamos do seu ensino, quando não queremos mais andar no seu caminho, nem ser cheios do Espírito Santo. O próximo versículo 20, pareado com esse que ensina não a pagar com o Espírito, diz assim: não desprezeis as profecias. Aí você pensa, que profecia que é? Né? Será que as profecias do passado? Né? Ah, ainda bem que a gente leu hoje Joel 1, né? Eu não vou desprezar esse profeta. É óbvio que a mensagem dos profetas do passado não devia e nem deve hoje ser desprezada. Mas a gente aqui, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, a gente está vivendo aqui num tempo em que profetas faziam parte da instituição, da fundação da igreja, que Efésios 2:20 diz que foi estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Mas a questão aqui não é saber de que tipo de profeta, se é um profeta itinerante que estava passando por lá, que tinha que ser ouvido, se a profecia aqui ela tem um caráter um pouco mais amplo e significa mais a pregação da palavra de Deus. A gente não deve se importar tanto aqui com o meio pelo qual a profecia chega, mas o resultado final que ela apresenta. E como exemplo disso, a gente pode ver 1 Coríntios 14, 1 a 3, que diz assim, ó: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Esse é um capítulo que fala sobre o dom de línguas e coloca ele numa segunda importância em relação à profecia, à pregação. E ele diz: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Então Paulo está dizendo, as línguas têm aí sua função, mas quando as pessoas não entendem, essa função, essa aplicação está bem limitada. Aí o versículo 3 diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E eu acho que o que a gente deve atentar nesse momento, num versículo que fala tão pouco das profecias, não é simplesmente não desprezeis as profecias, não é exatamente qual é a fonte dela, se era um profeta itinerante, se era a ação do pregador da palavra de Deus que agia como um profeta ou que reproduzia as profecias que outro tinha dado, mas devemos olhar para os efeitos disso: exortação, edificação e consolação, que vem da palavra de Deus. A palavra que Deus revelou por meio dos profetas, sejam as que ficaram registradas aqui, sejam as que Deus usou lá no tempo do Novo Testamento para ajudar os apóstolos na função de fundar uma igreja cristã. O fato é que a palavra de Deus não podia ser desprezada de jeito nenhum, porque ela tinha como função fazer o quê? Edificar é construir, é pegar pessoas inexperientes na vida cristã e construir uma base de conhecimento que se torne também uma base de procedimento para que as pessoas vivam com Deus, sabendo o modo como Ele quer que elas vivam. A exortação, ela tem aqui um caráter duplo, um caráter de correção, mas também um caráter de encorajamento. É aquele que diz: você está errado, você agiu errado, vem comigo que eu vou ensinar a fazer o certo. Vamos caminhar junto. Não desiste não. Ah, eu sou um verme. Não é verme não. Se é verme, eu sou também. Então vamos para a maçã. Vamos procurar essa maçã aí. Vamos junto. E vamos deixar de ser esse verme. Vamos servir a Deus com o nosso melhor coração, crescendo na vida cristã. E também consolação. Consolando porque Jesus disse: vocês vão passar por aflições. Ao mesmo tempo, ele nos fornece na sua palavra consolo suficiente para nós caminharmos nessa jornada tão difícil. E é por causa disso que nós não podemos desprezar o quê? As profecias, a palavra de Deus. Hoje nós não temos mais profetas por aí, mas não precisamos mais também. Ó, quanta profecia nós temos aqui nas Escrituras. E por causa disso, a atitude que nós devemos desenvolver, a atitude interna, é a aceitação submissa da direção do Senhor. Por meio de quê? Da ação do Espírito Santo em nós. Essa é uma direção que às vezes se torna um pouco subjetiva para nós, né? Numa era que ele não fala no meu ouvido, ó, vira à direita, ó, estacionou o carro na esquina de lá, o GPS faz isso, né? O Espírito Santo não é um GPS. Então, essa direção, às vezes, se torna um pouco subjetiva para nós quando tentamos identificá-la. Mas ela não é menos real por causa disso. E nós devemos nos submeter a ela, nos submetendo ao mesmo tempo à palavra do Senhor. Se a direção é subjetiva, a palavra de Deus, registrada nas Escrituras, é bastante clara. E é por isso que o Espírito Santo se vale dela quando nos guia. Por isso Jesus falou, ele vos ensinará todas as coisas, mas ele também fará o quê? Vos fará lembrar as coisas que eu vos ensinei. Então, palavras do passado, registradas nas Escrituras, são utilizadas pelo Espírito Santo para guiar a nossa vida. Então, quando eu venho aqui e prego um sermão, mesmo sabendo que eu sou um pregador limitado, mesmo sabendo que eu não tenho como dizer tudo o que vocês precisavam ouvir, é o Espírito Santo quem pega essa palavra pregada, o texto lido, e é ele quem trabalha no coração das pessoas, aplicando, chamando atenção aos certos pontos, cutucando, botando o dedo na ferida, de vez em quando falando aí, ó, tá vendo? Você não quis me ouvir antes, agora você está ouvindo de outro modo, isso aí é para você. Aí você vai embora bravo falando assim, o pastor ficou sabendo de alguma coisa e pregou para mim. Reclama para o Espírito Santo, é ele quem vai fazer essa aplicação. E quando faz, a atitude que nós devemos perseguir como crentes é aceitar de modo submisso a direção do Senhor, por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra. Aqui não cabe eu dizer assim, ah, mas eu vejo de outro modo. A gente vive na era do eu tenho direito de pensar o que eu quiser. O crente não tem. Só Deus tem o direito de pensar do jeito que ele quer. Nós temos que pensar do jeito que Deus quer. Esse é o nosso direito e o nosso dever. E para isso ele nos deu a palavra. Não adianta eu demonstrar assim com bastante convicção que eu penso de outra forma. Para Deus isso continua sendo rebeldia do mesmo jeito. E a palavra dele está aí para ser obedecida e de maneira submissa e não de bicão, fazendo birrinha, fazendo intriguinha e mostrando aí que não está satisfeito, empinando o nariz. Não é essa a atitude que o crente deve ter. Ao contrário, ele deve aceitar submissamente a direção de Deus. Qual era a primeira atitude? Manter uma alegria dependente da vontade de Deus. Segunda, uma aceitação submissa da direção do Senhor. E em terceiro, uma avaliação criteriosa do mundo ao redor. Versículo 21 diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom. É claro que esse versículo tem a ver, ele tem uma ligação com o versículo anterior, que diz, não desprezeis as profecias e julgai todas as coisas. Então, em primeira instância, o que esse texto está falando é o que o outro diz quando nos ensina que quando um estiver pregando, os outros julguem. Ou seja, não é qualquer um que bota um terno, uma gravata, compra uma Bíblia grande, sobe num púlpito e diz que é o ungido do Senhor que vai falando e aquilo é a palavra de Deus. Nós, os crentes, todos, não tenho curso de teologia, sei ler pouco, pode acontecer. Ainda assim, Deus salvou você, colocou o Espírito em você e lhe ensinou as verdades básicas da fé com as quais você creu e foi salvo. Então você tem condições de avaliar o que é dito. Se você não tem condições de avaliar o significado de uma palavra grega, né, o pregador vem aqui e fala, o significado da palavra grega é tal, como é que você vai dizer que não? Que não é? Ele estudou grego, você não. Ele se preparou para pregar, olhou no dicionário, vai pegar você aí, que se tiver que olhar no dicionário de grego, não sabe nem onde começar, você vai discutir. Não é esse o caso. O caso é que ainda que eu não consiga ver os detalhes de um texto, eu consigo ver o rumo que ele segue. Eu consigo ver que tipo de postura aquele texto tem diante da revelação do Senhor na sua palavra. Então, esse texto, junto com outros, nos ensina a ficar atentos a falsas pregações e a falsos mestres. Esse foi um problema recorrente no Novo Testamento. No Antigo também, tinha falsos profetas. O profeta de Deus vinha e falava, vocês estão em pecado, vai ter juízo para vocês, se arrependam. Outro profeta vinha lá bonitão e falava: não, só vai ter um cerco aí, vai durar um pouquinho, e depois a gente tem o templo aqui, a gente vai destruir esses caras. Então pode continuar no pecado, fica à vontade, que a gente tem um amuleto aqui, que é o templo do Senhor aqui dentro. Pô, o pessoal dava ouvido para esses falsos profetas. Mas, quando a gente olha o desenvolvimento desse versículo até o final aqui dessa ideia, a gente percebe que ela não se liga apenas na pregação da palavra, mas na aplicação dela na nossa vida. E aí, abre-se um leque muito grande aqui. Ao dizer julgai todas as coisas e reter o que é bom, eu faço isso através de um filtro. E o filtro é qual? É a palavra de Deus, que em primeiro lugar eu tenho que julgar. Está lá na Escritura? Ótimo. Só que agora que ela está na Escritura, e que eu li que agora ela está na minha mente, no meu coração, como é que eu vou aplicá-la? Eu não vou só julgar ela. Com ela na mão, eu vou julgar as outras coisas. E ao fazer isso, eu vou reter apenas o que é bom. Desse modo, a avaliação criteriosa se faz necessária para vivermos num mundo que tem emboscada para os crentes por toda parte. Onde você vai, Satanás bota uma armadilha, bota uma mina explosiva para você pisar e um pedaço da sua santidade se explodir em decorrência da sua armadilha. E aí ele diz: retenham o que é bom. Você estuda a palavra, você analisa o mundo, você aplica a palavra ao mundo, você sabe o que você tem que acolher do que é pregado, mas você sabe também o que você tem que acolher, o modo como você tem que viver no mundo lá fora, direcionado pela palavra do Senhor. Veja a intenção de Paulo ao ensinar seus leitores em Filipenses 1, de 9 a 10. Também faço essa oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Opa, cresçam no conhecimento da palavra. Para quê? Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, cresçam na palavra, aprendam ela. E a hora que for viver, vocês vão aprovar as coisas excelentes. Aí o amigo chama para ir num lugar onde só tem imoralidade. Você vai? É claro que não. A Bíblia ensina que a imoralidade deve estar distante de nós, que nós fomos purificados disso, que nós morremos para o pecado. Como é que a gente vai voltar para ele? Então, eu não vou. Alguém me diz o seguinte: ó, eu tenho aqui um bom livro, eu tenho aqui um bom sermão, você não quer ouvir? Ah, agora sim. Agora eu vou reter o que é bom. Você ficou em casa na quarta-feira? Ah, que estava tendo jogo, né, da Série A. Ah, não, tem culto de oração. Você vai se afastar do Senhor para assistir o capítulo da novela que ensina só o pecado, ou você vai buscar o Senhor junto com os irmãos em oração e aprender mais da sua palavra? As ofertas são muitas. Com o ensino da palavra de Deus, retenha só o que é bom. A oferta do mundo, que ensina o pecado, ensina o adultério, ensina o homossexualismo, ensina a vingança. Rejeite essa. Retenha a oferta que leva você para mais perto de Deus. E que mais? Versículo final. Abstende-vos de toda forma de mal. Algumas versões trazem aí: fugir de toda aparência do mal. Então as pessoas ficam com medo de pedir uma tubaína no restaurante, né? Pede uma tubaína naquela garrafa que vem, é a mesma garrafa de cerveja, e alguém confundir pensando que você está tomando cerveja, né? Porque aparentou ser mal, né? Não é isso que esse texto está dizendo. Ele não está falando de coisas boas que são confundidas com coisas erradas de modo enganoso. Ele está falando de todos os tipos de mal. Não tem um tipo só de mal. Você pode cair em pecado de diversas formas. O pecado pode vir através da inveja. O pecado pode vir através da ganância. O pecado pode vir através da imoralidade. O pecado pode vir através de mágoa no coração. O pecado pode vir através do esfriamento, do mundanismo, da ausência na igreja, de deixar de ler a Bíblia, deixar de orar. O mal pode entrar por muitas portas na nossa vida. E o que esse texto está dizendo é: feche todas elas. Né? Não é assim, cuidado para ninguém pensar que você está indo no lugar errado. Não. Cuidado com todos os tipos de mal. O conhecimento que vocês têm agora, através da palavra de Deus, que ajuda vocês a perceberem o que é bom, para reter, é o mesmo que ajuda a perceber o que é mal e rechaçar. E aqui Paulo está preocupado com a vida inteira desses homens. Não só com o modo como eles vêm na igreja. Né? Bota a roupa de ver Deus, vai lá na igreja, bonito. Ó, aqui você cuidado, você cumprimenta o irmão lá na porta, hein? Que não cumprimentar o irmão, você vai criar problema. E agora o que você faz fora daqui, isso aí tem a ver só com a sua vida, eu não estou preocupado, não quero nem saber. Não é isso que Paulo está falando, muito pelo contrário. O que ele está dizendo é que o que você vive junto com outros irmãos é o que você deve viver sozinho lá fora. O que ele está dizendo é que os direitos trabalhistas que foram alcançados ao longo aí de décadas no Brasil não existem na vida cristã, ou seja, você não tem direito a férias de 30 dias de Deus, você não tem direito a final de semana, feriado, que você pode deixar o Senhor de lado, tá? Você não serve o Senhor só nos dias úteis, ou no final de semana, e na segunda-feira é dia de folga. Dizem assim, segunda-feira é dia de folga do pastor. Mas é dia de folga, talvez, de alguma atividade. Ou segunda-feira eu não vou preparar sermão. Se bem que segunda-feira eu trabalho também, né? A gente publica texto todo dia. Mas na segunda-feira eu não vou pegar um sermão para estudar, vou traduzir lá. Não é isso. Mas na segunda-feira eu continuo servindo Deus do mesmo jeito, e vocês também. Nós não temos dias de folga do Senhor. Nós não tiramos férias de Deus. E por causa disso, a gente tem que tomar conta de cada área, de cada porta da nossa vida, por onde o pecado vai entrar. E assim como num forte, que tem pontos mais robustos e pontos mais passíveis de um ataque, você tem que se preocupar com todos, em especial com aqueles que podem ser mais atacados. O muro norte é mais baixo, tenho que pôr mais soldado lá. O muro sul está rachado, eu tenho que colocar meia divisão inteira para impedir que o inimigo termine de quebrar a muralha naquela parte. Mas se eu cuidar só da rachadura do lado sul e só do muro baixo do lado norte, os lados leste e oeste vão ser invadidos sem nenhuma dificuldade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nenhum tipo de mal pode ser aceito. Não cabe aqui explicação do tipo, esse aqui é meu jeitão, né? Minha área forte é essa aqui. Essa outra é minha área fraca, então aqui tudo bem. Esse é meu jeitão. Meu sangue é italiano, né? Eu sou da cultura japonesa. Eu tinha parente russo, né? Meu pai é alemão. Isso aqui não serve para desculpa de deixar uma porta da sua vida, uma porta desse forte desprotegida para um exército do pecado invadir. Não importa por que porta ele entra. O inimigo que entra por qualquer porta invade a cidade do mesmo jeito. E o que Paulo está dizendo é, agora que vocês têm aí a direção do Espírito, vocês têm profecias nas mãos de vocês para serem dirigidos, inclusive pela ação do Espírito. Julguem tudo, julguem não só a palavra, mas as coisas ao seu redor. E aí, fiquem com o que é bom. O que é bom, o que é da vontade de Deus, se agarra nisso e não solta de jeito nenhum. Não deixe a obediência a Deus escapar da sua mão. Mas o que é mal, tranque essa porta. E não importa o que é. Ah, isso aqui é uma área... Isso aqui não importa, isso aqui é um probleminha menor. Probleminha menor? Todo pecado é pecado. Qualquer brecha na muralha serve para o inimigo invadir. Depois que ele invade, ele não fica só no cantinho dele. Ah, invadi aqui do lado sul, não posso ir até o lado norte. Não, o inimigo quer entrar. E quando ele entra, ele quer tomar conta. E às vezes é por uma portinha dos fundos, a porta de serviço, que entra o inimigo e toma a casa toda. O que adianta? Botar grade em todas as janelas e dormir com a porta destrancada, às vezes escancarada. O ladrão vai deixar até um bilhetinho, um cartão de Natal para você, agradecendo, deixando aí tudo facinho para ele. Desse modo, uma avaliação criteriosa do mundo ao redor, à luz da palavra de Deus, é necessária para a nossa vida. E essa também é uma atitude interna. Esse tipo de avaliação, esse tipo de escolha pelo bem e de rejeição do mal, apesar de ter desdobramentos práticos lá na frente, começa aqui dentro do coração. E é por isso que muitas vezes eu posso até optar pelo mal, mas colocar uma aparência bonita por fora para os outros verem, pensando que eu escolhi o bem. E quando eu estou sozinho, o mal está lá no meu coração. Qual era a nossa mensagem central? As atitudes internas do crente são tão importantes quanto as externas. E quais são as três atitudes que o crente deve, então, perseguir internamente? Em primeiro lugar, uma alegria dependente da vontade de Deus. Não é aquela alegria que depende das circunstâncias, é aquela alegria que depende do que Deus fez, de quem Deus é, do que Deus tem preparado para nós. E, a partir disso, andar na dependência do Senhor, em especial quando a vida fica mais difícil. Segundo lugar, uma aceitação submissa da vontade de Deus. Não é fazer algumas coisas para o pastor ver, é como para bater o cartão lá e ir embora. Não, é aceitar a direção do Senhor. Sem birrinha, sem nojinho, sem intriga, sem fazer bicão para os outros, sem mostrar, sem ficar alfinetando os outros. Uma aceitação submissa. E, em último, uma avaliação criteriosa do mundo ao redor. Uma avaliação que fatalmente vai nos levar, ou deve nos levar, a acolher o que é bom e que é da vontade de Deus e rejeitar o que é mal, que são armadilhas que o diabo colocou bem disfarçadas no mundo para invadir a nossa cidade que pertence a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se preocupa não somente com o nosso exterior, mas com o nosso interior, começando a transformá-lo por meio da redenção que é em Cristo, nos dando um coração novo e agora nos ensinando a como proceder com esse coração novo, para que ele não seja apenas novo, mas que ele tenha sentimentos novos, objetivos novos, valores novos e um amor novo, totalmente ligado ao Senhor e não ao mundo. Senhor, esse coração novo ainda divide espaço com o velho homem que é fraco. Portanto, Senhor, olha para a nossa necessidade agora e a nossa fraqueza. E tendo misericórdia de nós, nos fortalece e nos ajuda a andar nos teus caminhos, por meio da ação do Espírito Santo, que usa também a sua palavra para nos dirigir. Esse é o nosso pedido, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.